Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteúdo.com. Agora, fique com o programa.
Ederson, o que o Fortaleza tem que fazer para pontuar diante da equipe do Atlético Mineiro no próximo domingo?
Vencer ou empatar.
E com essa mensagem do capitão óbvio Ederson, estamos começando a edição 57 do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. O resumão da rodada de fim de semana.
Salve Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão em 2021, lógico, é a primeira edição do Campeonato Brasileiro de 2021, mas não é a primeira edição de 2021, como você bem percebeu, o Campeonato Brasileiro de 2020 terminou apenas em fevereiro, então essa é a edição 57 do AGPB, seja muito bem-vindo se você nunca ouviu esse programa, meu nome é Francisco Giovanni e nós vamos ficar aqui uns 15 minutinhos batendo uma bola sobre a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro de 2021, que começou nesse fim de semana. Polêmica logo na primeira partida, tropeço dos paulistas, nordestino se dando bem, mas vamos deixar de papo, vamos logo ao que interessa, o comentário resumido de cada uma das 10 partidas da rodada, jogos da semana. Esse é o momento principal do programa, onde a gente vai dar um detalhezinho interessante de cada uma das partidas que aconteceram do Brasileirão no fim de semana. E a gente já começa com a primeira partida, o jogo entre Cuiabá e Juventude. E o time mato-grossense estreou na Série A empatando com o time gaúcho 2-2 na Arena do Pantanal. O Dourado tentou fazer valer o seu mando de campo logo no início do jogo, com cabeçada de Anderson Conceição aos 8, mas ele acabou mandando para fora. Finalmente o jogo esquentou aos 28 com um momento histórico que nós vamos ouvir agora.
Com fé no pé! Gol!
Muito bem, a voz da rodada é esse espacinho que a gente tira para ouvir uma narração ou uma entrevista que tem a ver com um dos jogos que nós ouvimos aqui na rodada. É uma forma de homenagear, né, esses grandes comunicadores que trazem a emoção do futebol para nossas vidas. E esse aqui é uma homenagem também a Januário de Oliveira. Esse quadro, inclusive, na edição de 2020, a vinheta era o gol do Januário de Oliveira. E hoje, no dia da gravação, a gente recebeu essa triste notícia, né, da morte do Januário de Oliveira, grande narrador do futebol carioca das noites de segunda da Bandeirantes. E fica aqui nossa mensagem, né, de solidariedade e de pêsames para a família. E homenageando esses grandes magos da voz, nós vamos trazer aqui esse quadro A Voz da Rodada. E hoje vai ser o primeiro gol da Série A de 2021, que também é o primeiro gol do Cuiabá na elite do futebol nacional. Foi o gol do Jonathan Cafu aos 28 minutos do primeiro tempo. Esse gol foi narrado na Rádio Central América FM de Cuiabá, foi narrado pelo Flávio Santos e teve como comentarista um humorista chamado Totó Bodega. Vamos ouvir então o primeiro gol do Brasileirão na voz da rádio lá de Cuiabá.
Olha aí, o Cuiabá sai em velocidade, tem que sair logo. Vai, Jonathan Cafu! Jonathan Cafu! Vai aí pro Elton! Vai sair o gol! Rolou de novo! Chega o Cuiabá! É agora! É agora! É o Cuiabá! E agora! Marca o gol histórico do Cuiabá, o primeiro na Série A, o Cuiabá sai na frente na Arena Pantanal, Jonathan Cafu, olha que gol foi esse, 1-0 Juventude, é do Cuiabá, sobe o hino,
Cuiabá! Que é isso, mano? Toca aqui.
É nóis.
Toca aqui.
E um detalhe do gol, Ricardo Bipi.
Olha, mais uma vez, assertivo Alberto Valentim, que na opção de ter o Guilherme Pato, colocou o Jonathan Cafu, que marcou o primeiro gol dessa data histórica.
Essa alegria toda não durou muito. Nos acréscimos, veio a virada do time gaúcho, com Wesley aos 42 e Matheus Peixoto aos 45 minutos. O início da segunda etapa foi de pressão do Dourado, com dois ataques perigosos. Porém, aos 12, o Juventude quase amplia com Chico, obrigando grande defesa do goleiro Walter. No fim, aos 41, Elton escora cruzamento e empata para o Dourado. Frustrante estreia para ambos, mas a história se fez na Arena Pantanal. E foi mais frustrante ainda pelo que aconteceu depois, mas isso a gente só vai contar no final do programa Babado Forte estilo TV Fama, viu? O Bahia, em 7 minutos, derrotou o Santos por 3-0 em Pituaçu. A primeira etapa foi dominada pelo Bahia, criando chances com Rodriguinho, Tarciano e Gilberto. O Santos começou a se soltar e, com o Marinho, ameaçou a meta tricolor. O controle não resultou em gol e o Bahia acabou reagindo. Aos 40, Rodriguinho teve grande chance, mas acabou chutando para fora. O juiz marcou impedimento no lance, mas se a bola tivesse entrado, o VAR teria validado porque a posição de Rodriguinho era legal. Aos 45, Marinho chutou forte dentro da área para a grande defesa de Matheus Klaus. E esse foi o único lance de perigo do Santos na partida. Na segunda etapa, o Bahia voltou e massacrou. Em 7 minutos do segundo tempo, já estava vencendo por 3-0. Os dois primeiros gols foram bem parecidos. Rossi cruza na direita para Tarciano completar. O terceiro gol veio em cabeçada de Juninho, após cruzamento de Renan Guedes. Mesmo com as mexidas, Fernando Diniz não conseguiu quebrar a defesa baiana, que se segurou até o fim do jogo. Esse vai ser um brasileirão bem longo para o Santos, viu? Dois dos times mais badalados do ano, São Paulo e Fluminense, empataram em 0-0 no Morumbi. Jogou melhor durante toda a partida, pressionando o tricolor paulista, mas parou numa excelente atuação do goleiro Thiago Volpe. O goleirão do São Paulo fez importantes defesas durante a partida, inclusive uma cobrança de pênalti de Nenê, e essa cobrança demorou bastante por motivos de catimba. Abel Hernandes foi derrubado na área por Igor Vinícius e Nenê pegou a bola para fazer a cobrança. Tomou tanta distância que os jogadores do São Paulo foram perto dele e começaram a catimbar. Vai errar, vai errar. Foram 4 minutos disso até a cobrança e a defesa do Volpe. Somente no fim do jogo, o São Paulo, depois de segurar o Fluminense o jogo inteiro, conseguiu fazer alguma coisa e teve uma reclamação de um possível pênalti não marcado em cima de Rojas. 0-0, dois times favoritos, 2 pontos a menos para cada um. Já que o assunto é favoritismo, o Atlético Mineiro, um dos favoritos ao título, acabou sendo derrotado pelo Fortaleza, 2-1 de virada. Mesmo com uma partida no primeiro tempo bem equilibrada, o Galo teve vantagem na posse de bola e mais chances de gol. E abriu o placar com uma cobrança polêmica. Hulk é derrubado na área, o juiz marca pênalti sem consultar o VAR, mas não foi pênalti mesmo, tanto é que a central do apito da Globo disse que não marcaria esse pênalti. O Hulk, como não tem nada com isso, foi lá e marcou, só que o jogo mudou com a mexida do Leão. Iago Pikachu entrou e conduziu Fortaleza a um jogo mais ofensivo, pressionando o Galo. E essa pressão virou gol aos 14 minutos com o próprio Pikachu. E no fim do jogo, aos 48, num contra-ataque de manual, Pikachu avança e bate no ângulo de Ederson, marcando o gol da vitória do Fortaleza. Parece que a previsão do Ederson lá no início do podcast deu certo, né? Logo na primeira rodada tivemos um duelo de favoritos, Flamengo e Palmeiras jogaram no Maracanã e deu Flamengo 1-0. O jogo foi equilibrado no primeiro tempo, pendendo mais para o Palmeiras. Mesmo com mais posse de bola, o Flamengo teve que suportar o ataque verde e Diego Alves precisou fazer milagre no chute de Luiz Adriano e numa finalização de Rony. Sem Gabigol, com uma indisposição gástrica, Pedro teve o papel de centroavante da equipe. E no segundo tempo, Pedro e o Flamengo tiveram um domínio maior na partida, exigindo grandes defesas de Everton. Porém, nem o goleiro da seleção pôde segurar o Mengão. Aos 30, jogadaça de Bruno Henrique que deixou 3 palmeirenses na saudade, cruzamento para Pedro que venceu o Everton e fez o gol da vitória. O Fla já começa com o pé direito na luta pelo seu tri consecutivo, já o Palmeiras começa remando atrás. Em um jogo movimentado e cheio de reservas, o Ceará largou bem no Brasileirão vencendo o Grêmio por 3-2 no Castelão. O Grêmio veio para cima no início, mas foi o Vozão que abriu o placar com 2 gols rapidamente. Um gol feito por Kleber contando com a sorte em desvio na zaga que matou o goleiro gremista e o segundo com o Rick que finalizou muito bem após um grande passe de Kleber. Antes do fim da primeira etapa, Wanderson entrou tabelando na área como se fosse futsal e marcou um golaço diminuindo para o tricolor. E o Imortal veio para cima no começo da segunda etapa até chegar ao empate com o Ricardinho. Um pênalti chegou a ser marcado para o Grêmio, mas o VAR chamou o juiz e ele reverteu sua decisão. Aos 48, no apagar das luzes, após chute de João Vitor na trave, os gremistas pararam para pedir impedimento. Jorginho aproveitou o rebote na trave e marcou. Após revisão do VAR, o gol da vitória do Vozão foi confirmado. Um grande resultado para o Vovô, que tem clássico rei na Copa do Brasil nesse meio de semana. No primeiro jogo de Silvinho no comando do Corinthians, derrota para o Atlético Goianiense em casa, 1-0 na Neoquímica Arena. Adversários na terceira fase da Copa do Brasil, o Dragão foi para cima logo na primeira etapa e dominou o jogo, até que o Corinthians equilibrou o jogo no meio do primeiro tempo. Mas quem saiu para o vestiário com a vantagem foi o Atlético, com gol de Zé Roberto aos 44. O segundo tempo era de domínio dos visitantes, até que Gustavo Mosquito é derrubado na área por Natanael. E Fernando Miguel, goleiro do Dragão, salvou duas vezes. O goleiro defendeu a cobrança de Matheus Vital e, no rebote, defendeu nova finalização do meia. O Corinthians então se lançou ao ataque, mas por causa do nervosismo, já que 5 jogadores do Timão foram amarelados e uma defesa bem postada do Dragão, acabou dando 1-0 para o Atlético Goianiense. E o líder isolado da primeira rodada é o Red Bull Bragantino, que venceu fora de casa a Chapecoense por 3-0. Dominando o jogo do início ao fim, o Braga não teve dificuldades contra a Chape, que volta à elite em 2021, mas já toma um choque de realidade. 2 gols no primeiro tempo. Aos 32, Fabrício Bruno lança para Ítalo marcar. Aos 34, Ramires cruza na cabeça de Lucas Evangelista, que mandou no canto direito de Tiepo. Já na segunda etapa, o domínio foi ainda maior. O Massa Bruta cansou de perder gols, mas marcou os 28 com Elinho. Aos 40, Claudinho ainda fez um golaço, mas o gol foi anulado pelo VAR. Não fez falta, pois o time de Bragança garantiu a liderança com esse 3-0. E isso encerra uma sequência de 7 jogos de invencibilidade da Chape na Arena Condá em 2021. A Série A vai ser difícil lá pro time de Chapecó, viu? Num jogo bastante equilibrado, o Atlético Paranaense arranca uma vitória no fim contra o América Mineiro, 1-0 na Arena da Baixada. No primeiro tempo, o domínio foi dos donos da casa. Teve bola no travessão com o Christian e chute perigoso de Renato Kaiser. O Coelho ameaçou com o Rodolfo, mas também não marcou. No segundo tempo, um festival de chutes desperdiçados. Juninho pelo América, Kaiser pelo Furacão perderam grandes chances. Os goleiros Santos e Cavicchioli também salvaram suas equipes durante o segundo tempo. Cavicchioli, eu acho que o nome do goleiro do América é esse. Porém, no fim, o Cavicchioli não conseguiu evitar o gol do Carlos Eduardo aos 41. Foi o gol do Carlos Eduardo, apesar do outro jogador lá do Furacão tentar colocar a cabeça, mas não conseguiu desviar. Gol do Carlos Eduardo. Esse gol deu a primeira vitória do Furacão no campeonato e a primeira derrota do Lisca Doido na Série A de 2021. E para fechar, o Colorado continua penando contra o Sport, 2-2 no Beira-Rio. O primeiro tempo foi todo do Internacional. O Sport suportou até os 15 minutos, quando o Sander cometeu pênalti em Caio Vidal, com Edenilson cobrando e abrindo o placar. O Sport só chegou com perigo aos 35 minutos com o Thiago Neves, mas foi o Inter que ampliou com o Rodrigo Lindoso aos 43, completando escanteio batido por Edenilson. No retorno do intervalo, o Colorado continuou na pressão, mesmo com as mexidas do Sport. O Yuri Alberto chegou até a acertar a trave aos 8 minutos, porém o Sport se recuperou. Aos 14, pênalti para o Leão cobrado e convertido por Thiago Neves. O Sport continuou pressionando até os 40 minutos quando o André, fazendo sua reestreia pelo Sport, marcou gol de empate. O juiz chegou a anular o gol por impedimento, mas o VAR revisou o lance e o juiz acabou voltando atrás. O Inter vai ficar chateado com o VAR de novo, meu Deus do céu, pois no lance final da partida, Thiago Galhardo marca, mas o juiz anula o gol, pois a bola saiu na hora do cruzamento de Yuri. Um resultado péssimo pro vice-campeão brasileiro, reclamado de novo na arbitragem, mas não consegue ganhar do Sport, poxa vida. Ano passado foi igualzinho. Pois é, eu deixei o melhor pro final. Tem um regulamento novo nessa edição do Campeonato Brasileiro que o clube só pode trocar de treinador uma vez durante o campeonato. Quer dizer, o clube pode trocar, o treinador pode se demitir. E foi exatamente isso que aconteceu depois do primeiro jogo do campeonato. Exatamente depois de Cuiabá 2, Juventude 2, Alberto Valentim, treinador do Cuiabá, foi demitido, se demitiu, acredito eu que tenha se demitido, porque essa é a brecha da lei. Se o Cuiabá demitiu, ele não pode demitir o próximo treinador. Mas se o Roberto Valentim se demitiu, a regra não cabe e o Cuiabá ainda teria uma troca. Mas o que aconteceu exatamente para ele sair logo no primeiro jogo? Ele nem perdeu, ele tá invicto à frente do Cuiabá. Circulou pelas redes sociais que o motivo não havia sido apenas desempenho, que teve uma discussão com o jogador Elton, ele jogou água na cara do presidente do clube, esquentou. Outra informação dizendo que um diretor estava se metendo muito na escalação do time, ele não gostava, e chegou até a se dizer que tinha negócio de Gaia, de chifre no meio, que o Alberto Valentim estaria se engraçando com a mulher de um diretor, ou até o outro papo que chegou, até do presidente do clube. Mas aí o Alberto Valentim apareceu segunda-feira, né, dia que nós estamos gravando, e explicou que realmente o que aconteceu é que ele não gostou de um diretor do Curitiba tentando se meter na escalação do clube. Ele não gostou, chegaram lá à discussão e ele acabou saindo do clube. Então, provavelmente, ele se demitiu. Então, a regra do treinador de troca do clube não se aplica, porque não foi o clube que demitiu. Mas um negócio totalmente sem sentido. No primeiro jogo do campeonato, o time já perdeu o seu treinador. Classificação do Campeonato Brasileiro não tem muito o que dizer aqui, porque só tivemos uma única partida para cada uma das 20 equipes. Então, não tem como fazer projeções disso, porque só tem um jogo feito, faltam 37. Mas vamos aqui, né? Com 3 pontos, Bragantino, Bahia, Ceará, Fortaleza, Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Goianiense. Com 1 ponto, Cuiabá, Sport, Juventude, Internacional, São Paulo e Fluminense. E quem ainda não pontuou no campeonato? Grêmio, Atlético Mineiro, América Mineiro, Palmeiras, Corinthians, Chapecoense e Santos. A próxima rodada acontece no próximo sábado, dia 5 de junho. Vamos aos jogos. 7 da noite, Santos e Ceará na Vila Belmiro. Atlético Goianiense e São Paulo no Antônio Ascioli. 9 da noite, Bragantino e Bahia no Nabi Abi Shedid. Domingo, dia 6, 11 da manhã, Fluminense e Cuiabá no Maracanã. 4 da tarde, América Mineiro e Corinthians no Independência, Fortaleza Internacional no Castelão. 6:15 da noite, Palmeiras e Chapecoense no Allianz Parque, Juventude e Atlético Paranaense no Alfredo Jaconi. Encerrando a rodada, 8:30 da noite do domingo, Sport e Atlético Mineiro na Ilha do Retiro. Lembrando que Grêmio e Flamengo foi adiado por conta do jogo das eliminatórias para a Copa do Mundo. E é isso, esse foi o AG Placado Brasileirão. Se você está ouvindo pela primeira vez, ou se você já ouvia antes nas edições passadas, esse é o terceiro ano que estamos fazendo esse projeto, comente aí o que você achou na seção de comentários do site arenageral.com.br, que é o site, nosso site oficial, e comboconteudo.com, Combo Conteúdo, que é o parceiro nosso nesse projeto. É só chegar lá na seção de comentários e deixar seu pitaco sobre o que você achou no AG Placado Brasileirão. Acesse nossas redes sociais também, Twitter, o arroba Arena Geral, Facebook, facebook.com/arena.geral, Instagram, arena.geral também. No nosso site tem todos esses links. Conheça também os projetos da Combo Conteúdo, que é o nosso parceiro, como eu falei, e também participe do financiamento coletivo, né, o famoso crowdfunding, para que mais projetos possam surgir e os projetos que existem possam continuar existindo. Você pode ajudar com o PicPay ou com Apoia-se. Beleza pura? Então nos vemos na próxima terça com mais uma edição do AGPB. Abraços a todos. Até a próxima.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.